ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:31, céu claro com nuvens, a temperatura de 21 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta terça-feira, dia 27 de junho de 2017. Nunca antes na história deste país, Temer é denunciado formalmente por um crime comum. É a primeira vez na história que isso ocorre a um presidente. Diálogo por moradia. Moradores das ocupações William Rosa e Marião e Prefeitura de Contagem decidem fazer acordo por reintegração de posse. Famílias vão receber aluguel social. Certificação. Ministério da Educação divulga novas regras do ENSEJA, exame usado para certificação de jovens e adultos. Exame Nacional do Ensino Médio perde essa função. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Política.
Pela primeira vez na história brasileira, um presidente é denunciado formalmente por crime comum durante o mandato. Ontem, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, protocolou no Supremo Tribunal Federal denúncia contra Michel Temer pelo crime de corrupção passiva. Agora, o ministro relator do caso no STF, Edson Fachin, avalia os próximos passos do processo, que pela Constituição tem que ser autorizado pela Câmara dos Deputados. A gente vai entender melhor esse processo agora com a repórter Aliciane Gonçalves. Boa tarde, Aliciane.
Boa tarde, Vinícius. Como já era esperado há algumas semanas, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, denunciou formalmente o presidente Michel Temer por corrupção passiva. A denúncia ainda inclui o pedido de pagamento de multa de 10 milhões de reais. A ação do procurador é resultado da investigação que começou ainda este ano, após o Ministério Público Federal e empresários da JBS firmarem acordo de colaboração premiada. Segundo o procurador, o presidente teria agido junto com o ex-assessor Rodrigo Rocha Loures, que intermediou vantagens para o grupo JBS em troca de dinheiro. Agora a expectativa é para saber quais serão as escolhas do ministro do STF, Edson Fachin, que é quem acolhe ou não a denúncia. O ministro pode abrir um prazo de cerca de 15 dias para o presidente Temer enviar uma espécie de defesa prévia. De qualquer forma, com ou sem essa defesa, o STF precisa enviar a denúncia para a Câmara dos Deputados. É ela que autoriza ou não o andamento do processo. Para a denúncia prosseguir, é preciso que 2/3 dos deputados, um total aí de 342 parlamentares, votem a favor. Mas até a denúncia chegar ao plenário, ela segue o trâmite interno na Câmara. É o que explica o professor emérito da Universidade Federal de Juiz de Fora e ex-conselheiro federal da OAB, Paulo Roberto de Gouveia Medina.
Todo procedimento dessa natureza na Câmara dos Deputados passa antes pela Comissão de Constituição e Justiça. A comissão emite um parecer que não é vinculativo para o plenário, mas a Câmara vai deliberar reunida em sessão plenária. Uma vez que a Câmara dos Deputados autorize a instauração do processo, o Supremo Tribunal vai decidir se recebe ou não a denúncia. Recebendo-a, dará curso ao processo que corre perante o próprio Supremo Tribunal Federal.
No período em que a denúncia estiver na Câmara, o presidente Michel Temer terá um prazo de para enviar sua defesa. Só então a Comissão de Constituição e Justiça discutirá a autorização da denúncia. Depois ela entra na pauta do plenário, onde o voto será aberto. Esse papel central da Câmara é determinado pela Constituição Federal. Na avaliação do professor de Ciência Política da UFMG, Manuel Santos, a Câmara vive um momento de extrema instabilidade. Segundo ele, a base aliada do governo está fragilizada, inclusive com dúvidas quanto ao apoio do PSDB. Isso seria um ambiente favorável à autorização da denúncia.
Todo procedimento dessa natureza,
se o presidente da República perdeu o apoio do PSDB, é possível que se consigam 342 votos. E isso não é difícil de acontecer, porque à medida em que você se aproxima da eleição, os candidatos candidatos à reeleição, que tem uma carreira política pela frente, tem toda a razão de querer descolar do atual governo, dada a situação. Então é possível que, rapidamente, a base do governo deteriore na Câmara, né?
Caso 342 dos 513 deputados autorizem a denúncia e ela também seja aceita pelo STF, o presidente Michel Temer virará réu e tem que se afastar da função por 180 dias. Se condenado pelo Supremo, pode ficar de 2 a 12 anos preso. O Palácio do Planalto ainda não emitiu nota oficial sobre o assunto, mas ontem mesmo o presidente Temer se reuniu com alguns parlamentares e ministros. A expectativa de que ele tente colocar um aliado como relator na Comissão de Constituição e Justiça. A denúncia protocolada no STF nesta segunda-feira também contempla Rodrigo Rocha Loures, ex-assessor de Temer e ex-deputado. Ele também foi acusado de corrupção e a multa pedida no caso dele é de R$ 2 milhões. E nas próximas semanas, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, deve apresentar novas denúncias contra o presidente. Agora pelos crimes de obstrução de justiça e formação de quadrilha. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Aliciane Gonçalves, pelas informações. O pedido de prisão de Aécio Neves só será julgado em agosto, segundo o gabinete do relator do caso, o ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal. Isso porque o senador pelo PSDB de Minas entrou com recurso, pedindo para ser julgado pelo plenário e não pela primeira turma, como previsto inicialmente. O Supremo aguarda o parecer do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que ainda não opinou sobre o pedido. Desta forma, o julgamento só será retomado após o recesso judiciário durante o mês de julho. Hoje, os integrantes da Associação Nacional de Procuradores da República escolhem o sucessor de Rodrigo Janot no comando da Procuradoria-Geral da República. A eleição vai até às 18h. 8 subprocuradores gerais se candidataram à vaga. Os 3 mais votados vão formar uma lista tríplice que será encaminhada à presidência da República. Mais de 1.200 procuradores entre ativos e aposentados estão aptos a votar. De acordo com a Constituição, o presidente pode escolher um dos mais de 1.400 procuradores da República em atividade para o comando da PGR. Desde 2003, no entanto, o nomeado é o mais votado pelos membros do Ministério Público. Os candidatos ao cargo de PGR são os subprocuradores Carlos Frederico Santos, Eitel Santiago de Brito Pereira, Ela Vieco Volkmer de Castilho, Franklin Rodrigues da Costa, Mário Luiz Bonsalha, Nicolau Dino de Castro, Raquel Elias Ferreira Dodge e Sandra Verônica Curó. O plenário da Assembleia Legislativa de Minas já pode votar em primeiro turno o projeto de lei que altera o quadro de pessoal do Ministério Público, substituindo cargos efetivos por cargos para nomeação sem concurso público. O projeto extingue 825 cargos efetivos de analista, 259 deles atualmente vagos e outros 566 a partir da vacância. Cria, por outro lado, 800 cargos que serão ocupados por detentores de curso superior e por bacharéis em direito. A remuneração desses assessores será de R$ 6.404,13.
Educação.
Ministério da Educação divulga detalhes do ENSEJ, Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos. A avaliação vai ser utilizada como certificação do ensino médio em substituição ao Enem, que agora vai ser usado apenas como seleção para o ensino superior. As informações com Gustavo Cunha.
Mais de 800 mil candidatos devem fazer o ENSEJ, a prova que vai substituir o Enem para obtenção do diploma do ensino médio. A estimativa é do Ministério da Educação. A matriz de referência dos conteúdos que vão cair na prova é a mesma do Exame Nacional do Ensino Médio. Serão avaliadas 4 áreas de conhecimento: ciências da natureza, ciências humanas, linguagens e matemática. O teste vai ter 120 questões, sendo 30 de cada área, além de uma redação. Para ter direito à certificação, o candidato vai precisar obter pelo menos 50% dos pontos em cada uma das áreas e também na redação. O teste vai ser aplicado no dia 8 de outubro. A presidente do INEP, Maria Inês Fini, explicou por que o Enem não vai ser mais usado como supletivo.
O Enem, na sua estrutura, ele não é um exame para certificação de nível médio. Ele se caracteriza muito mais como acesso ao ensino superior, desde 2009. O INSEJA, na verdade, ele é preparado para fazer esse tipo de avaliação, para as pessoas que não tiveram acesso na idade certa, né? E outro fator que nos levou a considerar bastante são as taxas de aprovação daqueles que fazem o Enem com o objetivo de certificação. Menos de 10% dos alunos conseguem essa certificação.
O Enseja também vai ser aplicado em embaixadas brasileiras no exterior e para pessoas privadas de liberdade. As inscrições vão ser abertas entre 7 e 18 de agosto. O exame será gratuito. Para fazer a prova como certificação do ensino médio, é preciso ter mais de 18 anos. A prova também vai valer como certificação do ensino fundamental. Nesse caso, a idade mínima para prestar o exame é 15 anos. O MEC também anunciou que o Enem vai deixar de ser usado como avaliação do ensino médio. No lugar dele, o SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica, que é composto por um teste e um questionário, vai ser estendido para todas as escolas públicas de ensino médio. Antes, o SAEB era feito por amostragem nessa etapa de ensino. Já no caso das escolas privadas, a adesão vai ser voluntária. Assim, o resultado do Enem por escola, que era divulgado todo ano, gerando um ranking das instituições melhores colocadas, não vai ser mais divulgado. A presidente do INEP afirma que o novo indicador deve fornecer um retrato melhor do ensino médio. Isso porque no sistema de avaliação da educação básica, o desempenho dos alunos não é o único quesito de avaliação. Outras variáveis, como o nível socioeconômico dos alunos, a infraestrutura da escola e a formação dos professores, também são analisados para avaliar a qualidade da escola.
O SAEB propõe, ou melhor, produz uma avaliação por turma e por escola, por região e por estado. Então, ela é muito mais uma fonte mais estruturada para você poder estabelecer comparações. Nós acreditamos que o ranking estabelecido com resultados de 10 alunos do Enem por escola, ele não fazia justiça às instituições que participavam.
Ainda nessa segunda-feira, o MEC divulgou dados do Enem 2017. Dos mais de 7 milhões e 600 mil inscritos, pouco mais de 6 milhões e 700 mil tiveram a inscrição confirmada. Desse total, só cerca de 2 milhões pagaram a taxa de inscrição. O restante teve direito à isenção. Foram feitas 694 solicitações para uso do nome social, das quais 303 foram deferidas. Com produção de Paulo Alckmin, repórter Gustavo Cunha.
Reforçando então, já a partir deste ano, o Enem passa a ser válido apenas para acesso ao ensino superior. Quem quiser obter a certificação do ensino médio vai ter que prestar o Enseja 2017. O edital do exame vai ser publicado no dia 24 de julho. Informações pelo www.inep.gov.br. O cadastramento escolar 2018, que pela primeira vez foi feito somente pela internet, recebeu 162.907 inscrições entre os dias 12 e 13 de junho de pessoas interessadas em ingressar no ensino fundamental da rede pública no próximo ano. Em Belo Horizonte, foram 25.263 inscrições de interessados. Aqui na capital, os cadastrados vão receber uma carta com a orientação da escola para a qual o candidato foi encaminhado. Já os cadastrados no interior devem procurar os postos de cadastramento de seu município ou a Superintendência Regional de Ensino para saberem que a escola deve fazer a matrícula. A matrícula vai ser unificada neste ano nas redes públicas estadual e municipal e será entre os dias 11 e 15 de dezembro.
Trânsito.
Trânsito. Trânsito intenso na Avenida Raja Gabalha, no cruzamento com a Contorno. E a Contorno também tem trânsito ruim ali no sentido Savassi. Na Avenida Nossa Senhora do Carmo, a lentidão no sentido BH Shopping, entre a Avenida Uruguai e a Avenida do Contorno, com reflexos na Rua Rio Grande do Norte. Meio-dia e 46. Nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco vamos falar sobre o acordo feito entre a Prefeitura de Contagem e moradores da ocupação William Rosa.
Jornal UFMG.
Eletrônica. Sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação, Léo Oliveira. Sábado, às 9 horas da noite. Eletrônica. 104,5 FM. A estação. Você está ouvindo o ZYX414. UFMG Educativa. FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 47.
De olho na cidade.
Moradores da ocupação William Rosa fecham um novo acordo com a Prefeitura de Contagem para a desocupação do terreno onde vivem. As famílias vão receber um subsídio temporário enquanto os apartamentos populares serão construídos. Inicialmente, o executivo havia definido um local para a realocação temporária da ocupação, mas reações negativas dos moradores dos bairros que receberiam as famílias levaram o executivo a discutir uma nova proposta. Mais informações com o repórter Pedro Pereira.
Prefeitura de Contagem anunciou na tarde de ontem que as 432 famílias que habitam a ocupação William Rosa vão receber a partir de julho uma bolsa moradia no valor de R$ 450 por mês durante um ano e meio, tempo que, segundo a Prefeitura, será necessário para construir o empreendimento imobiliário em que as famílias serão realocadas. Os recursos da construção serão oriundos do Fundo Estadual de Habitação e devem ultrapassar R$ 3,5 milhões, de acordo com a Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais. O prefeito de Contagem, Alex de Freitas, do PSDB, explicou que estão sendo realizados estudos e consultas em 10 terrenos públicos do município para definir o local em que serão construídas as habitações populares. E em 15 dias, a prefeitura já terá o terreno escolhido.
Com relação ao terreno, nós temos pelo menos destacado 10 áreas preferenciais para fazermos habitação popular. E isso demanda, além da vontade da prefeitura, estudos e opiniões da Caixa Econômica e daqueles que empreendem no Minha Casa Minha Vida. É o setor privado. Nós estamos apresentando essas áreas com o objetivo, além de atender a ocupação William Rosa, atendemos também ao déficit habitacional da nossa cidade, que hoje chega a pelo menos 11 mil moradias.
Segundo a Prefeitura, as famílias vão ter que deixar os terrenos ocupados até o dia 15 de julho. Os moradores da ocupação William Rosa, que vivem há mais de 3 anos, desde outubro de 2013, em um terreno da Ceasa Minas, próximo da rodovia 040, no município de Contagem, aprovaram a Bolsa Moradia, mas estão inseguros caso não recebam o valor acordado devido ao cenário econômico que o país enfrenta. Como explica o representante da ocupação William Rosa, Lacerda Santos.
Nós avaliamos que o Bolsa Moradia é uma saída, mas gera uma insegurança porque, de certa forma, a gente vivendo essa crise econômica, a gente acredita que pode correr o risco de haver alguma falha. Mas como é a saída que está colocada, foi colocada em assembleia, os moradores aprovaram, mas com uma certa insegurança.
A moradora e coordenadora da ocupação há 3 anos e meio, Débora Rodrigues afirma que preferiu o acordo inicial, em que as famílias iriam ser transferidas para um terreno cedido pela prefeitura, já que dessa forma os 1.600 moradores teriam uma moradia garantida.
Não é a proposta que a gente queria, né? O que a gente queria mesmo é já sair de lá, já para o nosso apartamento, o lugar certo para a gente estar, porque a gente não confia diretamente nisso, mas a gente também não está querendo que vá lá a polícia para tirar as famílias de forma rígida, porque ali tem crianças, tem acamados, tem idosos. Então a gente precisa de um lugar para a gente colocar nossas famílias, mas infelizmente não é o que a gente queria mesmo.
O prefeito Alex de Freitas afirma que a decisão de conceder um subsídio temporário surgiu após comentários negativos dos moradores dos bairros Ouro Branco e Tropical, depois que a Prefeitura de Contagem anunciou a doação de terrenos nessas regiões para que os ocupantes fossem realocados temporariamente até que os imóveis do programa Minha Casa Minha Vida ficassem prontos para abrigar as famílias.
Depois de uma semana de muita luta, vazou a informação de que essas famílias poderiam ser encaminhadas para duas regiões da cidade. Nos estranhou muito a exploração política desse fato, porque enquanto comemorávamos todos, tanto o movimento, o governo do estado e a prefeitura, um acerto pacífico para transferências dessas famílias, fomos surpreendidos por uma reação extremamente inapropriada dos nossos irmãos rejeitando os irmãos, alegando que ali só há bandidos, criminosos, e o nosso entendimento é que ali há seres humanos como nós, menos favorecidos e que precisam de uma resposta objetiva do estado.
A prefeitura anunciou que as 32 famílias da ocupação Mirião também entrarão no acordo e vão ser transferidas para as moradias populares que serão construídas. Reportagem Pedro Pereira.
Com a chegada do inverno e do frio intenso, a Secretaria de Habitação de Contagem recebe doações de alimentos e roupas para os moradores da ocupação William Rosa. A secretaria está localizada na Rua Portugal, número 8, no bairro Glória de Contagem. Mais informações pelo telefone 3911-9986, 3911-9986. Agora, 12h52, a gente vai para um breve intervalo e na volta a gente vai continuar falando sobre ocupações, que é o tema da coluna de questões metropolitanas de hoje.
Jornal UFMG.
Comecei bem cedo. Aos 11 anos, desenhei um coração na carteira da Maria. Com 13, colei meu primeiro chiclete debaixo da cadeira. Aos 15 eu já escrevia nos livros da biblioteca. Quando cheguei aos 16, quebrava orelhão e lâmpadas na rua.
Apenas em BH, por ano, são gastos cerca de 5 milhões de reais no reparo ao patrimônio danificado. Cuidar do bem público é um dever de todos. Uma campanha UFMG Educativa 104,5.
Jornal UFMG.
12h53. E como prometido, o acordo feito entre a Prefeitura de Contagem e também a situação das ocupações urbanas na Grande BH são tema da coluna de questões metropolitanas desta terça com o pesquisador do CEDERPLAR, Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, professor Roberto Montemor.
Professor Roberto Montemor, ontem a Prefeitura de Contagem fez um acordo com moradores das ocupações William Rosa e Marião para garantir aluguel social para essas famílias por um ano e meio, até que sejam construídos apartamentos, né, populares pela Coab Minas. Ainda não foi decidido qual o número de apartamentos que vai ser construído, também não foi decidido que local em que esses apartamentos vão ser construídos, mas chegou um acordo aí para reintegração de posse, né, dessas áreas onde as ocupações ficam. Professor, como que anda a situação de habitação aqui na região metropolitana, e principalmente levando em consideração esse fenômeno das ocupações, né, que estão espalhadas toda a região, a Grande BH?
Olha, nós temos uma situação bem diversa, né, mas com algumas características comuns. Uma delas é o déficit habitacional, né? Quer dizer, nós temos uma situação de habitação precária bastante avançado, nós temos vários, não apenas favelas, mas também ocupações periféricas em vários desses municípios menores, completamente desprovidas de infraestrutura, algumas até mesmo sem luz. Você tem absurdos como em Rio Manso, quer dizer, do lado da barragem, você tem população sem água, né, que não tem acesso à água que abastece a região metropolitana, tem inúmeras situações. Uma das outras coisas em comum é, de outra parte, um grande vazio, né, áreas de vacância muito grandes. Foram feitos vários loteamentos irregulares, alguns legais. legais, a maioria ilegais, não ocupados, que vão sendo alguns invadidos, outros vão sendo ocupados muito precariamente, outros nem são ocupados. Né? Nós temos situações onde os interesses locais imobiliários estão transformando áreas que foram previstas como ZEIs, isso é, zonas de especial interesse social, para habitações multifamiliares. Né? Então, com a entrada aí dos grupos locais e dos grandes grupos enfim, empreendimentos imobiliários como MRV, Tenda, etc. Então, de outra parte, nós temos o movimento de ocupações, que é um movimento reconhecido como, não só no Brasil, mas a nível mundial, né, com várias manifestações, etc., que significa uma coisa nova, de uma certa forma, no cenário da mobilização urbana no país, da política urbana, né? Principalmente no aspecto de que são muito organizados, trabalham num processo de autogestão, criam dinâmicas próprias, aprendem com outros movimentos, inclusive. Então, por um lado, essa iniciativa de Contagem é muito bem-vinda, né? Quer dizer, uma negociação com eles, reconhecendo e não apenas atuando de uma forma policialesca, né, mandando a polícia tirar o pessoal de lá, etc. Por outro lado, é um pouco preocupante porque as condições não estão muito claras. Né? A primeira coisa é que você está tirando as pessoas de lá, mas não vão voltar para lá. Né? Pelo que eu ouvi falar, pelo que eu estou sabendo a respeito, esses prédios seriam construídos em outro lugar. Então, isso também pode ser um problema, né? Porque a situação que nós vemos historicamente é que você tira as populações das áreas centrais, onde tem mais acesso à cidade, né? Tanto em termos de serviços, de comércio, de trabalho, etc., e joga para a periferia, usando os mecanismos clássicos, inicialmente BH e depois Minha Casa Minha Vida, que atendem muito mais à dinâmica do setor imobiliário do que ao problema habitação em si. Então, esse é um problema sério de cidade. Né?
Pois é, né, professor? Porque o pessoal das organizações, eles se organizam muito para promover atividades culturais, de formação, coisas que, geralmente, pessoas que vão para esses conjuntos construídos, né, pelos programas como Minha Casa Minha Vida, não encontram ali naquelas regiões, né?
Sim.
Às vezes são só apartamentos, né?
É, porque, na verdade, não participam do processo, né? Não tem um processo de construção. Até mesmo na classe média você vê isso, né? Quer dizer, os condomínios e os condomínios verticais, inclusive dos prédios, reunião de condomínio, em geral é uma coisa desagradável porque as pessoas não têm nenhuma relação de vizinhança, né? Então, na verdade, o que está surgindo de novo nessa dinâmica é exatamente esse fortalecimento das relações de cidadania e de vizinhança. Se você mata isso, você destrói esse processo e tende a criar problemas, né? Problemas de disfunção social, de falta de articulação coletiva, etc. Então, precisava de uma ação mais de assistência social, né? De trabalho mesmo com essas populações, para garantir isso. A gente não sabe ainda muito bem quais são as condições desse acordo que foi feito em Contagem, né? Mas, sem dúvida, em relação a outras situações, né, onde você trata isso como um problema policial, é um avanço. Né? E se eles concordaram, quer dizer, se houve a negociação, algumas vantagens eles devem estar tendo. Né?
Certo. Professor Roberto Montemar, muito obrigado pela participação do senhor. E na próxima semana a gente volta com mais uma coluna de questões metropolitanas.
Obrigado, Vinícius.
A coluna de questões metropolitanas vai ao ar toda terça aqui no Jornal UFMG e você pode ouvi-la novamente no nosso site, que é o www.fmg.br/rádio.
Saúde.
...26.144 casos prováveis de dengue foram registrados em Minas Gerais em 2017. Desses, 6 vieram a óbito e outros 8 seguem em investigação. A febre chikungunya já atingiu 16.738 pessoas, com 13 mortes sob investigação. Já em relação à febre pelo Zika vírus, são 851 casos prováveis no estado em 2017. Dados são da Secretaria de Estado de Saúde, que também divulgou números da febre amarela. Até o momento, foram notificados 1.147 casos, sendo que desses, 565 foram descartados e 446 confirmados. Agora 1 hora e 1 minuto termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas redes sociais no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Aliciane Gonçalves, Gustavo Cunha, Leonardo Crisóstomo e Pedro Pereira, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.